Muito obrigada, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, vários dos meus companheiros, senadores e senadoras, já ocuparam essa tribuna para falar dos resultados da pesquisa CNT-MDA, que foi divulgada agora no início da tarde do dia de hoje. Uma pesquisa feita, portanto, por encomenda da Confederação Nacional do Transporte, no período de 8 a 11 do mês em curso, ou seja, de fevereiro, que foi feita nas 5 regiões do país, em 25 estados, 138 municípios. Aqui já foi falado bastante sobre a intenção de votos para as eleições de 2018, sobretudo para presidente da República, onde Luiz Inácio Lula da Silva, na pesquisa estimulada, ele lidera em todas as projeções, em todos os cenários. Mas eu quero, neste momento, me ater à outra parte da pesquisa, aquela que avalia, faz avaliação do governo de Michel Temer. Então, perguntado da população brasileira sobre a aprovação do desempenho pessoal do presidente Michel Temer, qual foi o resultado? Apenas 24% da população aprova o desempenho pessoal do presidente da República, enquanto que mais de 62% das pessoas desaprova o desempenho pessoal do presidente Michel Temer. E isso, houve uma evolução significativa. Em outubro de 2016, quando foi feita a rodada anterior, 31% aprovavam o presidente Temer contra os 24% agora. E desaprovavam 51% contra os 62% de agora. O que significa dizer que nós não estamos no país vivendo um momento de tranquilidade, que não está tudo bem no país, conforme muitos senadores tem subido, utilizado essa tribuna para dizer que nós estamos alcançando a calmaria política e que o Brasil está entrando nos eixos, que a economia já dá sinais de melhora. Não é nada disso que está acontecendo no Brasil. Não adianta fazer um discurso dizendo que tudo está melhorando. É preciso que a população brasileira sinta efetivamente a melhora. E nós temos dito de forma muito aberta e franca, o governo não vai a lugar nenhum, não vai melhorar a vida das pessoas enquanto priorizar a pauta que vem priorizando. E qual é a pauta? Reforma trabalhista, reforma previdenciária. Essa é a pauta prioritária do governo. Nós não estamos aqui a debater uma reforma tributária. Não, nós estamos aqui debatendo reforma previdenciária, cujo único objetivo não é atacar os abusos, os absurdos que envolvem o sistema previdenciário brasileiro, como, por exemplo, a isenção fiscal para a parcela importante do empresariado brasileiro. Não, nisso não se toca, apenas se retira direitos dos trabalhadores, como direito de uma aposentadoria digna, porque passam pela proposta a exigir 49 anos de contribuição para que o trabalhador possa ter o direito a se aposentar, e mesmo assim, sem o salário integral. Então, está aqui o resultado. Por que a gente vê tanta notícia de que tudo está ficando bom, tudo está melhorando? É por conta disso, para fazer o contraponto, senador Paim. O contraponto é essa pesquisa que mostra o como vem crescendo a desaprovação do governo do presidente Michel Temer. No auge da crise da presidenta Dilma, no auge do processo de impeachment, que não foi impeachment, de golpe aqui, a presidenta Dilma chegou a alcançar também uma desaprovação de aproximadamente 80%, ou seja, está muito próximo, este governo está muito próximo disso. E agora quem pergunta a ele somos nós, quem fala somos nós, porque se entrarmos na outra pergunta e vermos e analisarmos a resposta, o que nós vemos? Que apenas 10% consideram o governo positivo, somente 10%. E eu me lembro quando a presidenta Dilma tinha esse mesmo índice dos que consideravam o governo positivo, eles perguntavam: não pode, como é que um governo Como é que um governo pode governar se alcança o índice de positividade de apenas 10%? Era isso que diziam da presidenta Dilma, que não podia continuar governando quem era considerado, quem tinha um governo considerado positivo, por apenas 10% da população. Pois bem, questionado sobre a avaliação do governo do presidente Michel Temer, qual é a avaliação? 10% somente da população considera o governo positivo. 10% contra 14,5% na rodada do mês de outubro de 2016. Ou seja, uma avaliação em queda, senador Garibaldi Alves, em queda. Repito, no mês de outubro, 14,5% da população brasileira considerava positivo o governo de Michel Temer. Agora, 10%. Então, eu é que faço a pergunta. Como um governo consegue se sustentar com apenas a consideração positiva de 10% da população?
Excelência, me concede uma parte?
Pois não, senador. Eu concedo agora, antes de conceder uma parte, dizer a Vossa Excelência e que a perspectiva também é muito ruim. A perspectiva da população é de que está piorando a situação da saúde, piorando a situação da segurança e aí por diante. Senador.
Não, senadora Vanessa, primeiro cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência pegou muito bem a parte da pesquisa que fala sobre o fracasso do governo Temer, a avaliação do governo Temer. Só que tem uma outra parte da pesquisa que é extremamente importante, que é o Lula liderando em todos os cenários, com uma diferença muito grande. Olha o primeiro cenário, senadora Vanessa. Lula, primeiro cenário, Lula 30,5, Marina 11,8. Bolsonaro 11,3, Aécio 10,1. Bolsonaro na frente do Aécio.
E o Michel Temer?
Ah, Michel Temer, esse aqui, eu sinceramente, mas Michel Temer é tanto desgaste, é algo que eu considero fora, não tem chance nenhuma no processo eleitoral. Mas vamos ao cenário 2. Lula 31,8, Marina 12, Bolsonaro 11, Alckmin 9. E por aí vai. Espontânea, Lula 16, Bolsonaro 6, Aécio 2, Marina 1,8. Ganha em todos os cenários do segundo turno. Contra o Temer é 42-19. Contra Aécio, 39-26. Contra a Marina, 38-27. Isso aqui, para mim, tem alguma coisa, tem várias questões importantes. Primeiro, a liderança do Lula, que eu quero comentar. Segundo, o fato do Bolsonaro ter crescido e ter ultrapassado o PSDB. Agora, o maior derrotado em todo esse processo aqui, senadora, é o PSDB. Se teve um partido que perdeu com um golpe que eles articularam no país, foram eles. O Aécio tinha 35%, agora tem 10%. Estão atrás de Bolsonaro. Fizeram tudo isso, paralisaram o país, criaram essa crise. Não deixaram a Dilma governar. E estão pagando o preço pela irresponsabilidade deles. E tem mais uma coisa. Sabe por que estão perdendo o Bolsonaro? Porque fizeram passeata junto com eles e não demarcaram o campo. Fizeram passeata junto com o pessoal que defendia intervenção militar. Eles tinham que ter demarcado o campo com quem faz um discurso de extrema-direita como esse, mas não. Agora, eu encerro dizendo o seguinte, o crescimento de Lula é algo impressionante. É impressionante nesse momento do massacre midiático contra ele, o povo brasileiro percebe, porque tem na sua memória, teve uma pesquisa do Valor Econômico que falava de pesquisa qualitativa. E eles diagnosticaram uma saudade do Lula, uma nostalgia do Lula. Claro que tem afeto com Lula, mas tem mais. Tem a memória daquele momento. Foi o período que o país mais cresceu, foi o período que mais teve inclusão e agora eles estão desfazendo tudo. O povo brasileiro não é bobo. Eu acho, sinceramente, e eu tenho falado isso muito no meu partido, o presidente Lula está enfrentando um momento difícil com a morte da dona Marisa, mas eu sou um defensor que em abril e maio a gente lance a candidatura de Lula a presidente da República com um plano para fazer o Brasil crescer e proteger empregos, como ele fez em 2008 e 2009. Naquele momento, ele ampliou os investimentos públicos em obras, os investimentos sociais, fez a Petrobras investir no país, colocou os bancos públicos como uma alavanca de desenvolvimento. E eu acho que o Lula sabe fazer isso muito bem. No momento de desesperança, ele vai viajar esse país, vendendo esperança, mostrando que é possível fazer esse Brasil crescer. Muito obrigado, senador.
Eu agradeço a parte, incorpora meu pronunciamento, senador Lindbergh, e quero aqui dizer que não apenas existe esse sentimento de saudosismo, mas institutos como o IBGE e outros institutos têm mostrado que o período do presidente Lula foi o melhor momento para a nação e para o povo brasileiro das três últimas décadas. Das três últimas décadas. Por quê? Porque havia efetivamente uma política de inclusão social. Aí muitos podem dizer, mas o presidente Lula teve sorte. Ele passou a governar o Brasil no momento de boom da economia, tanto interna como do ponto de vista interno. Mas eu já vi também outros governos governarem e atuarem em momentos bons da economia e a população brasileira não ser tão beneficiada, senador Lindbergh. Então, de fato, o que diferenciou o governo do presidente Lula com os demais governos foi o fato dele ter permitido e iniciado um processo de inclusão social, interiorização das universidades, das escolas técnicas federais, programas importantes como ProUni, programas importantes como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, Luz para Todos. Isso é que diferencia os governos, que diferenciou o governo do presidente Lula com os outros governos, não beneficiou aquela camada já beneficiada da sociedade. Agora, lamentavelmente, o que nós podemos deduzir, e Vossa Excelência, quando faz a parte, levanta uma questão muito grave, é o crescimento de candidaturas tipo do deputado Jair Bolsonaro, que não tem o menor respeito, nunca teve aos direitos humanos, que foi à rua, senador Paim, eu concedo a parte a Vossa Excelência, foi à rua ajudar a levantar as faixas que pediam intervenção militar no Brasil. Nós não podemos permitir que, mesmo no momento de crise, mesmo no momento de descrédito porque passa a política brasileira, de ceticismo por parte da população, que cresça esse sentimento antidemocrático, porque é verdade. Quem recorda com saudosismo o governo militar no Brasil está dizendo... Dizendo a ditadura é melhor que a democracia e jamais a ditadura será melhor do que a democracia, não é? Então, lamento que boa parte da população, até por conta da revolta que tem em relação à política, tudo que acontece no Brasil, tenha se voltado equivocadamente para esse lado. Mas eu concedo, senador Paim, a parte a Vossa Excelência, com a benevolência do nosso presidente. Aí eu concluo.
Presidente Garibaldi, obrigado, presidente. Obrigado, senador Vanessa. Senadora, a imprensa me perguntava, questão de uma hora atrás, a quem eu debitava o crescimento explosivo do presidente Lula, ultrapassando a 30%, e quem está mais perto dele fica em 10%, 11%. De igual ao governo Temer. Ao governo Temer. Porque um governo que tem a ousadia de encaminhar uma proposta que acaba com a aposentadoria dos trabalhadores do presente e do futuro. Um governo, seu presidente, e o senhor foi ministro da Previdência, o senhor conhece bem a matéria, eu achava que vinha uma reforma, mas não tão perversa como essa que veio aí. 65 anos, a pessoa vai se aposentar só com 70. Eu tenho 66, eu trabalhei com 12 anos, já contribuía. Fiquei um tempo desempregado, fiz meu cálculo, vai dar 70 anos. Dou o meu exemplo. 49 anos de contribuição. A mulher vai ter que contribuir 20 anos a mais do que contribui hoje.
Eu converso.
Não bastasse isso, que é uma proposta irreal, cruel, ainda apresentou a reforma trabalhista, acabando com os direitos dos trabalhadores. E diz que agora está querendo aqui aprovar também um projeto que proíbe o direito de greve. Quer provar a terceirização sem a responsabilidade solidária. Aqui no Congresso, eles não pagam, senadora Vanessa, os terceirizados. Aqui no Senado e na Câmara também, não pagam. Mandam embora, fecha a empresa e não pagam. Tem mais de 10 empresas que fez isso. Ora, num cenário desses aqui, taxa de juros nunca vista na história, continua subindo. Desemprego continua aumentando. Já falam em 20 milhões de desempregados. A crítica era 11 milhões, agora estão falando em 20. Só pode despencar. Eu duvido. Eu sempre digo que político tem dois olhar permanente. Um pé no parlamento, mas o outro nas ruas. Os parlamentares estão vendo o que está acontecendo. Essa indignação do povo brasileiro. E isso aponta, com certeza, senhor presidente, que quem entrar nesse barco furado dessas duas reformas terá uma enorme dificuldade de voltar em 2018. Não tem bola de cristal. E por isso, o sinal está dando agora, o presidente Lula decola mediante o desastre que é o governo atual. Parabéns, senhora Nova Vanessa, por trazer esse debate ao plenário do Senado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador, e muito o senador Garibaldi, que está sendo benevolente, e prometo concluir assim que extinguir a marcação aí, senador. Mas dizer que, de fato, senador Paim, nós vivemos momentos difíceis. E eu creio que tem algumas pessoas que não têm a exata noção do que acontece no país. Não tem a exata noção do que acontece no país. Nós vivemos um momento preocupante. O presidente Temer acabou de tomar a decisão agora, nesses últimos dias, de que as Forças Armadas, elas deverão intervir e agir em qualquer lugar que tenha problemas de segurança. Aí a desculpa para isso é enfrentar os motins? Não. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não é motim de presídio ou de presidiário, não. No Rio de Janeiro é a população, são os servidores públicos revoltados porque não recebem salários. São os servidores públicos revoltados porque da noite para o dia querem privatizar a SEDAI, a Companhia de Água e Saneamento. É por isso que aqueles trabalhadores estão na rua e não tem baderneiro na rua, não. Não tem black bloc, tem gente lutando pelo seu direito. Tem gente lutando pelo seu emprego, pelo seu salário. Então, é esse o momento em que nós estamos vivendo no país, um momento delicado. E o Congresso Nacional tem que ter a exata noção do que é que está acontecendo. Vossa Excelência, imaginam duas reformas andando ao mesmo tempo, reforma trabalhista e reforma previdenciária? O que significa isso? Acabar com a CLT? O que significa a reforma previdenciária, a retirada de direitos? Vamos fazer a reforma tributária primeiro e não a reforma previdenciária. Vamos cobrar imposto de quem não paga tributo nesse país, que são os ricos. É isso que o Brasil precisa, e não retirar o pouco dos direitos que têm os nossos trabalhadores. Muito obrigada, senador Garibaldi.